flagrado entre as polícias, bombeiros e exército, apreende quase 5 mil quilos de drogas na região nordeste e nas fronteiras do país.
Brasil é considerado pela ONU como o país com maior número de cidades capazes de resistir e se recuperar dos efeitos de desastres.
Número de pessoas desempregadas cai no segundo trimestre do ano.
Quinta-feira, 6 de novembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A Operação Brasil Integrado, realizada em 20 estados do início de outubro, com a participação de vários órgãos de segurança, apreendeu drogas, além de recuperar veículos furtados e efetuar a prisão de mais de 430 pessoas.
O balanço foi divulgado hoje aqui em Brasília pelo Ministério da Justiça.
E quem tem mais informações é o repórter Carandina, que está aqui ao vivo com a gente.
Olá, Luciana. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Esta foi a terceira operação depois da Copa do Mundo, que utilizou a estrutura dos Centros Integrados de Comando e Controle, criados antes do Mundial de Futebol. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, falou sobre a participação conjunta na ação de agentes de órgãos como Polícias Federal e Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, Polícias Civis e Militares.
Somente a junção das polícias e todas as forças que atuam na área de segurança pública, com a colaboração das Forças Armadas, que têm o papel constitucional de desenvolver atividades de segurança em regiões de fronteira, mas têm outras atividades de colaboração, como, por exemplo, controle de explosivos em todo o território nacional, é que nós vamos ter efetivamente uma política que possa ter uma grande eficácia no nosso país.
A operação realizada nos estados de fronteira seca e em toda a região nordeste teve a participação de mais de 20 mil agentes. Foram apreendidos 4.800 quilos de maconha, 160 quilos de cocaína e quase 8 quilos de crack. 141 veículos furtados foram recuperados e mais de 430 pessoas foram presas. O ministro da Justiça informou que estuda a possibilidade de realizar uma nova operação ainda este ano, desta vez com a participação de todos os estados.
Nós vamos verificar se existe a possibilidade ainda este ano de fazermos a primeira grande operação nacional integrada com todos os estados brasileiros até o final de dezembro deste ano.
O governo também estuda formas de aumentar a participação da União nas ações e decisões sobre segurança pública. Uma proposta de emenda à Constituição deve ser enviada ao Congresso ainda este ano. Luciana.
Obrigado, Carolina, pela sua presença e participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
O Brasil é hoje o país com maior representação na campanha mundial sobre cidades resilientes, que são municípios que se preparam e se recuperam de forma rápida de desastres, como inundações.
A campanha, que é desenvolvida pela Organização das Nações Unidas, a ONU, é um dos temas da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil, realizada até amanhã aqui em Brasília.
Os municípios que aderem à campanha Cidades Resilientes da ONU têm de promover ações de prevenção de riscos, investir em construções que evitem inundações, desenvolver programas educativos e ter mecanismos de segurança e redução de danos em casos de desastres. A cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, aderiu à campanha e deve receber o certificado das Nações Unidas no dia 29 de novembro. O secretário de Proteção e Defesa Civil da cidade, o coronel dos bombeiros Rafael Simão, explica um pouco das ações desenvolvidas.
Durante esse ano inteiro, a Defesa Civil trabalhou muito, principalmente capacitando pessoas da própria comunidade. Formamos os núcleos comunitários de Defesa Civil. A Defesa Civil traz da própria sociedade pessoas que têm um comprometimento com o seu bairro e com a cidade. Dessa forma, eles recebem conhecimentos, recebem material e nos ajudam não só nas questões de prevenção e preparação, inclusive nas ações de resposta e de reconstrução. Em Petrópolis, nós temos quase 600 pessoas já capacitadas, com 54 núcleos já formados.
O Brasil Brasil é hoje o país com maior participação da campanha da ONU. Quase 300 municípios já aderiram. O assunto é tema da segunda Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil, realizada até esta sexta-feira em Brasília. Para o promotor da campanha Cidades Resilientes no Brasil, Sidney Furtado, que participa do encontro na capital, as propostas apresentadas são importantes para que as cidades brasileiras se tornem cada vez mais seguras.
As propostas estão sendo apresentadas, mas elas estão sendo muito ricas, estão sendo muito interessantes. Você percebe que os gestores, a sociedade civil, todos os segmentos aqui que estão discutindo, eles perceberam que não se faz cidade resiliente sozinho. Não é uma ação de defesa civil, é uma ação de Estado, é uma ação que envolve o poder público como um todo. Eu acho que esse é o grande aprendizado dessa conferência, pelo que eu já vi, sem ver o resultado final.
Mais informações sobre o tema em www.integraçãosemcedilhaesemtio.gov.br/cidadesresilientes. Reportagem Carolina Becker.
Caiu o número de pessoas desocupadas no segundo trimestre do ano.
Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, foram divulgados hoje pelo IBGE. Luana Cari.
A taxa de pessoas desocupadas de abril a junho de 2014 ficou em 6,8%, menor que os 7,1% registrados no primeiro trimestre do ano. Já o nível de ocupação para o mesmo período permaneceu estável se comparado ao primeiro trimestre, ficando em 56,9%. O coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, Simar Azeredo, explica o resultado da pesquisa PNAD Contínua.
Essa queda foi proveniente do aumento expressivo da população ocupada em relação tanto ao primeiro trimestre quanto em relação ao segundo trimestre do ano passado. Em um ano, foram gerados 1,5 milhão de postos de trabalho. Cabe ressaltar ainda que os dados da PNAD Contínua mostram aumento expressivo em relação ao contingente de pessoas trabalhando com carteira de trabalho assinada. O aumento chega a 5,1%. O movimento de aumento da ocupação e queda na desocupação foi observado em praticamente todas as 5 grandes regiões cobertas pela pesquisa.
O IBGE considera a pessoa desocupada aquela que não tinha trabalho no período pesquisado, mas que estava disposta a trabalhar e que, para isso, tomou alguma providência efetiva, como procurar vagas de emprego em jornais. A pesquisa também traz dados sobre trabalho com carteira assinada. No segundo trimestre do ano, 78% dos empregados do setor privado tinham carteira assinada, um crescimento de 1,7 ponto percentual em relação ao segundo trimestre do ano passado. As regiões Centro-Oeste e Sul foram as que tiveram os maiores percentuais de pessoas trabalhando entre aquelas com idade de trabalhar. Reportagem Luana Karen.
A PNAD Contínua indica também que no segundo trimestre de 2014, a população ocupada atingiu 92 milhões e 100 mil pessoas e a desocupada é de 6 milhões e 800 mil.
7:08 no horário brasileiro de verão.
Agora há pouco, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, conversou com a jornalista Gláucia Gomes sobre a extrema pobreza. Vamos ouvir.
Nós estamos aqui com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Ministra, o IPEA divulgou essa semana dados sobre a extrema pobreza. Esses dados conferem com a realidade do país?
Boa noite, Gláucia. Boa noite, ouvintes. Essa é uma pergunta importante. Todos os dados para se saber sobre pobreza, sobre extrema pobreza, estão disponíveis pelo IBGE desde o dia 18 de setembro. Tem gente dizendo que o governo não tinha apresentado esses dados e só está apresentando essa semana. Isto não é verdade. Essa é a primeira questão importante da gente dizer. Desde o dia 18 de setembro, nós temos pesquisadores, cientistas, intelectuais, qualquer cidadão pode entrar nas páginas do IBGE e fazer a sua própria conta, principalmente aqueles que entendem de estatística. Então, muitos pesquisadores vêm fazendo a sua conta para ver a pobreza aumentou ou não, independente de qual é o critério, se é o do governo, se é o que o IPEA vem usando, ou se é desses pesquisadores, em todos os casos a gente pode dizer com muita segurança. Primeiro, a pobreza no Brasil vem caindo sistematicamente ao longo dos últimos 12 anos. Segundo, que os dados de extrema pobreza esse ano mostraram uma pequena variação, mas dentro da margem de erro. Todo mundo hoje, depois dessas eleições, sabe o que é margem de erro. Quando você faz uma pesquisa, você não pode dizer o valor é tanto. Vai um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. 0,2 é a margem de erro da pesquisa do IBGE para a extrema pobreza. Então, a extrema pobreza no Brasil aumentou? Tem gente dizendo isso? Não, não aumentou. Ninguém pode afirmar que a extrema pobreza aumentou. Por quê? Porque está dentro da margem de erro, do mesmo jeito que a do ano passado. Então, com relação ao ano passado, aumentou? Dá para dizer que aumentou? Não, não dá. Dá para dizer que está dentro da margem de erro. Mas que a tendência e todos os elementos que determinam a pobreza e a extrema pobreza nos indicam que a extrema pobreza, assim como a pobreza, continuam caindo. Veja bem, o salário mínimo aumentou, aumentou o valor do Bolsa Família, aumentou o número de empregos, principalmente para a população pobre, portanto, não teria nenhum motivo para a gente dizer que a pobreza aumentou. Uma segunda questão importante para a gente realçar é o seguinte: quando a gente foi olhar os dados de extrema pobreza, o que que a gente identificou? A gente identificou que tinha um percentual de pessoas dizendo que não tinha renda, que a gente chama de renda zero. E esse percentual de pessoas, de fato, aumentou um pouco. Então, aumentou o número de pessoas que se dizem de renda zero. Quando a gente vai olhar quem são essas pessoas, nós identificamos que uma parcela dessas pessoas não tem perfil de renda zero, ou seja, não parecem extremamente pobres. Por quê? Porque tem nível superior, porque tem máquina de lavar, são pessoas que têm acesso muito acima na área de saneamento, de água. Eles têm um padrão de renda, que eles dizem renda zero, mas eles têm um padrão de vida que é de pessoas de classe média. Portanto, a gente acha que essas pessoas não podem ser consideradas extremamente pobres. Por conta disso, nós fizemos uma apresentação para o IBGE mostrando esses dados e essa semana fizemos um seminário internacional mostrando para pessoas, pesquisadores de todo mundo, essas avaliações para que a gente possa dar um tratamento e confirmar mais uma vez isso que a gente na prática está vendo. A pobreza vem caindo, a extrema pobreza vem caindo e o país está melhorando.
Ok, nós conversamos com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Ministra, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui na Voz do Brasil.
Obrigado você, estamos às ordens.
Voz do Brasil!
Fortalecer o sistema de informações agrícolas do continente americano e trazer mais transparência ao mercado.
Luciana, esse é um dos objetivos da 13ª reunião dos países da Organização de Informações de Mercado das Américas, que acontece no Brasil até amanhã.
E uma das atividades foi uma visita da comitiva estrangeira à CEASA, a Central de Abastecimento do Distrito Federal.
A repórter Ana Gabriela Salles acompanhou e traz os detalhes.
Os representantes de 33 países das Américas desembarcaram cedo na CEASA, a Central de Abastecimento do Distrito Federal. Eles passaram pelo Mercado Livre do Produtor, pela Central das Flores e por outras áreas para conhecer de perto como é o fluxo do escoamento da produção local. A central vende em média 28 toneladas de frutas e verduras por mês, com uma movimentação de cerca de 60 milhões de reais. A visita a feiras locais é uma das estratégias da Organização de Informações de Mercado das Américas. A ideia é a troca de experiências entre os países do continente, como explica a gerente de informações técnicas da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, Edna Matsunaga.
O objetivo da organização como um todo é fazer esse intercâmbio, essa integração, esse conhecimento, disseminar conhecimento e trabalhar com a transparência de mercado.
Os visitantes ficaram impressionados com a variedade de produtos brasileiros, como conta a gerente da Conab, Edna Matsunaga.
Nós fizemos previamente um roteiro junto com a CEASA DF para mostrar quais são os produtos que nós temos aqui no Brasil, principalmente aqui na região do DF. Então, eles são muito curiosos em relação a conhecer os produtos que nós temos e qual a diversidade, quais os tipos.
A visita faz parte da 13ª reunião dos países membros da Organização de Informações de Mercado das Américas. O encontro é sediado pela segunda vez no Brasil e termina nesta sexta-feira. Reportagem Ana Gabriela Salles.
8.700.000 estudantes começam a fazer as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a partir de sábado.
E a poucas horas do exame, cada estudante tem uma maneira de se preparar para as provas.
Tensão pré-prova. Essa é uma brincadeira comum entre professores e alunos sobre a ansiedade que se manifesta em muitos estudantes antes de um teste ou exame importante. E há menos de 2 dias para o Enem, esse sentimento dá sinais em alguns concorrentes. Lucas Dutra, de 17 anos, está terminando o ensino médio esse ano e vai fazer o exame pela segunda vez. Ele quer cursar medicina e diz que durante a preparação priorizou questões que têm um peso maior para a área que pretende.
A gente trabalhou muito a parte de redação, porque redação é uma parte muito importante. A parte de matemática também a gente trabalhou bastante. E basicamente isso, porque são os que têm maior peso, né, nas faculdades que eu quero. Então foi basicamente o que a gente trabalhou.
Para quem já se preparou durante o ensino médio, especialmente ao longo deste ano, a dica de professores especialistas é preparar o corpo e mente para uma prova extensa, que exige muito dos candidatos. O professor de matemática de um curso preparatório, Frederico Carvalho, cita outras dicas.
O INEP recomenda que você chegue com 1 hora antes do início das provas. Então, tomar esse cuidado. Se você mora longe, tentar sair um pouco antes. Então, é bom que o candidato esteja preparado, né? Saiba o local onde ele vai fazer a prova. O próprio INEP recomenda que o candidato já tenha ido antes ao local, né? Para que ele não se perca, não tenha problema com relação a isso.
Vale quase tudo para ter um bom desempenho nesse final de semana e alcançar o objetivo pretendido. José Moreira Kfouri, de 20 anos, conseguiu uma boa pontuação no Enem do ano passado e foi aprovado para a Medicina na Universidade de Brasília por meio do Sistema de Seleção Unificada da Educação Superior, o SISU. Para o José, o segredo foi a disciplina, mas ele também acha que cada pessoa tem uma forma de assimilar os conteúdos e o importante é estar confortável com a estratégia adotada. Para ele, as horas de estudo foram recompensadas.
É a melhor coisa do mundo, quando você vê teu nome lá, o teu resultado lá, é a melhor coisa que tem.
Mais informações sobre o Enem no endereço eletrônico enem.inep.gov.br. Reportagem João Pedro Neto.
7h17, no horário brasileiro de verão.
Luciano, uma pesquisa mostrou que as brasileiras estão esperando mais para ter o primeiro filho.
Pois é, Luciana, essa é a conclusão de um estudo do Ministério da Saúde, que também mostrou que as taxas de fecundidade têm diminuído no país.
Para a bancária Andréia Monteiro, de Brasília, ser mãe nunca foi um sonho. Ela mudou de ideia quando conheceu o marido. A primeira filha, Júlia, chegou quando Andréia tinha 37 anos. 5 anos depois, veio Daniel. Nas duas gestações, a bancária ouviu das pessoas que é mais difícil cuidar dos pequenos quando se é mais velha. Mas para ela, não é bem assim.
Eu acho que a gente está mais equilibrada, mais tranquila, mais experiente.
Andréia faz parte dos 30% de brasileiras que engravidaram do primeiro filho quando tinham mais de 30 anos de idade. No ano 2000, eram 22%. Os números são do Estudo Saúde Brasil, do Ministério da Saúde, e mostram que ser mãe depois dos 30 é cada vez mais comum no país. Débora Carvalho Malta, do Ministério da Saúde, explica que esse é um processo natural.
Nós temos tido, então, um crescimento do país, um desenvolvimento do país, as mulheres cada vez mais engajadas nas suas atividades laborais, no seu processo de aprimoramento profissional, de estudo, e a decisão de ter filhos, né, ela acaba se dando num momento mais tardio.
Outro dado importante é o do número de filhos por mulheres, que em 2010 ficou em 1,77. Mas o que isso significa? É que menos de 2 filhos por mulher indica que com o tempo a população brasileira vai diminuir e também passar a ter mais idosos que crianças. O país já se prepara para uma população envelhecida, segundo Débora Carvalho Malta, do Ministério da Saúde.
Acabamos de lançar a Política Nacional de Promoção da Saúde, que prevê uma série de medidas que envolvem a qualidade de de vida, toda uma atuação na preparação do serviço de saúde com a população cada vez mais envelhecendo, vivendo mais e precisa ter qualidade de vida, acesso a serviços de qualidade e também um balanço em relação aos fatores de risco.
O estudo também mostrou que o número de mães com menos de 19 anos caiu e que quanto mais tempo de escola, mais tarde é a primeira gravidez. As regiões Sudeste e Sul são as que têm mais mães de primeira viagem com 30 anos ou mais. Reportagem Carolina Rocha.
E falando em saúde, a partir de agora, todos os participantes do programa Mais Médicos, sejam eles brasileiros, intercambistas ou cooperados, como é o caso dos cubanos, vão ter que registrar as atividades desempenhadas em um sistema eletrônico, o SISAB, Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica. A ideia é que as informações dos atendimentos feitos pelos médicos fiquem concentrados em uma base de dados.
Quem não fizer o registro dentro do prazo pode ser suspenso ou até mesmo desligado do programa.
A portaria dos Ministérios da Saúde e da Educação foi publicada no Diário Oficial da União de hoje.
Informações em www.saude.gov.br ou pelo Disque Saúde.
Acelerar o desenvolvimento de novas empresas na área de tecnologia da informação, existe o programa Startup Brasil.
A iniciativa foi lançada em 2012 e já está na quarta turma.
E hoje foi realizado em São Paulo um evento que colocou em contato as jovens empresas com grupos de investidores. O repórter Leonardo Meira acompanhou.
Um site para ficar sabendo a opinião dos funcionários sobre a empresa onde trabalham. Essa é a função do Love Monday. Ambos segundas-feiras, na tradução em português. Luciana Caletti é uma das fundadoras da iniciativa, que participou do programa Startup Brasil entre setembro de 2013 e janeiro deste ano.
Durante o processo, a gente refinou muito o site, a proposta de valor, o modelo de negócios, e tivemos várias mentorias que nos ajudaram a construir um produto que realmente seria aceito pelo mercado.
Mas as empresas só têm o desenvolvimento acelerado quando são selecionadas em editais lançados a cada 6 meses pelo programa Startup Brasil. Para isso, as iniciativas devem ser do setor de tecnologia e ter no máximo 4 anos de vida. Uma vez aprovadas, as empresas recebem R$ 200 mil do governo federal, dinheiro usado em bolsas de pesquisa, desenvolvimento e inovação. O chefe de divisão da Secretaria de Política de Informática do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, José Diegues, diz que investir no setor é decisão estratégica para o país.
A gente tem que imaginar que a área de TI, ela perpassa todos os outros segmentos. Ela facilita o processo de competitividade de qualquer outro segmento industriais, de serviços, etc. É um setor que cresce no Brasil a mais de 10% ao ano, mais que o PIB geral do país.
Podem participar do programa startups nacionais e internacionais. O empresário Arthur Rosenblit, da startup Stocks, em Recife, participou nesta quinta-feira do Demo Day, na capital paulista. O evento reuniu investidores e o primeiro grupo de jovens empresas apoiado pelo programa Startup Brasil. Arthur acredita que esses eventos são importantes para divulgar as inovações desenvolvidas no setor.
Eu acho que o Demo Day é um momento de consolidação de um trabalho. Sai um pouco do escritório, sai um pouco da sua realidade, falar com outras empresas, falar com investidores que você não está acostumado a ver no seu dia a dia. Então, acho que é mais um momento de network bastante importante.
O Startup Brasil faz parte do programa TI Maior. Mais informações em www.startupbrasil.org.br. Reportagem Leonardo Meira.
Assinado hoje um acordo entre a Secretaria de Aviação Civil, o governo do Amapá e a Prefeitura de Macapá para regularizar terreno do Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre.
A área cedida pelo governo federal vai ser utilizada para o recenseamento de famílias e obras no setor de transporte, como a conclusão do terceiro trecho da Rodovia Norte-Sul, que vai ajudar a desafogar o trânsito na zona norte de Macapá.
A informação diz respeito ao reassentamento. Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Operação integrada entre as polícias, bombeiros e exército apreende quase 5 mil quilos de drogas na região nordeste e nas fronteiras do país.
Brasil é considerado pela ONU como o país com maior número de cidades capazes de resistir e se recuperar dos efeitos de desastres.
Número de pessoas desempregadas cai no segundo trimestre do ano.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.